Toda empresa tem de ter um executivo inteligente que se preocupa com a qualidade dos produtos, com o fluxo de caixa, ou seja, com o que entra e sai de dinheiro, bem como outros fundamentos. Caso contrário, ela não será sustentável, poderá ir à bancarrota. Mas é quase que inacreditável que a única empresa que não pode falir, a mente humana, pois se ela falir, o mundo ao nosso redor desmorona. Não tem um eu treinado para dirigi-la com competência e responsabilidade. O seu eu é treinado para ser um executivo de sua mente e emoção? Quais são as funções que você treinou? Você é capaz de monitorar seus mais relevantes produtos mentais, ou seja, seus pensamentos e emoções, e aferir se eles são de excelente qualidade? Além disso, você se importa com o seu fluxo de energia cerebral, ou seja, se você gasta mais energia do que repõe? Pense nisso. Se você vive fatigado, tenso e com sintomas psicossomáticos, seu fluxo de energia está negativo. Algo está errado. E tem mais. Se te falta espontaneidade, leveza, inventividade, ousadia, motivação, deslumbramento pela vida, a sua empresa psíquica também está deficitária. Teu eu precisa urgente de aprender a ser gestor. Do mesmo modo, todo veículo tem de ter um piloto responsável para cumprir sua missão e evitar acidentes. Um piloto que desobedece às regras de trânsito, que anda em altíssima velocidade, poderá colocar em risco a sua vida e a dos outros. Mas é impressionante que não educamos o nosso eu como piloto do veículo psíquico. Bilhões de pessoas não têm consciência que o egoísmo, o egocentrismo, o individualismo, o pessimismo, o conformismo, a timidez, a preocupação excessiva com a imagem social, o tédio intenso, a autopunição, a cobrança contumaz dos outros, a discriminação, não são apenas características doentias de personalidade, mas defeito do eu como ser gestor da mente humana. Muitos profissionais ou celebridades pensam que atingiram o céu quando alcançam o sucesso, mas eis que encontram o inferno emocional, pois não prepararam seu eu para uma agenda estressante e exigente. Muitos casais, quando estão no auge do romance, ou mesmo muitos jovens, quando saem da faculdade, creem que viverão uma longa primavera, mas eis que iniciam subitamente um turbulento inverno existencial. Mudam de estação emocional com muita facilidade, pois seu eu não tem consciência de que deve administrar as turbulências mentais e sociais. Quem não é executivo de si mesmo vive altos e baixos enormes, experimenta o céu e o inferno emocional no mesmo dia ou na mesma semana. O eu precisa ganhar estatura. Um eu imaturo deixa a mente irresponsavelmente solta, enquanto um eu maduro coordena seus produtos. Um eu imaturo vive porque está vivo, enquanto que um eu maduro contempla a vida como um show surpreendente. Um eu imaturo diz, eu conheço essa ferramenta, e dá superficialmente as costas para ela. Mas um eu maduro diz, eu a conheço, mas ainda assumo que ainda não vivo essa ferramenta. Ouvirei mil vezes até internalizá-la, vivenciá-la. Bem-vindo ao treinamento do eu como executivo e piloto da complexa mente humana.
Muito bem, queridos alunos, agora vamos para a terceira semana. E nessa terceira semana, das quatro semanas de gestão da emoção, vamos falar sobre o eu como autor da própria história. Tudo que nós vimos até agora, todas as técnicas serão trabalhadas nesta mega ferramenta do eu como autor da própria história. Em primeiro lugar, um eu maduro, inteligente, resiliente, gestor da sua própria história, é capaz de reconhecer a grandeza da vida. E também reconhecer que cada ser humano é uma estrela viva no teatro da existência. Se você tiver um eu apequenado, asfixiado pela rotina, por ser workaholic ou atarefado com tantos pensamentos e informações estéreis na sua mente, você não vai ver a vida como um espetáculo único e imperdível. Você não vai olhar para o seu filho e vai ficar deslumbrado com ele, ou com a sua parceira e parceiro, e vai perceber que ele ou ela é um mundo a ser explorado. Um eu maduro, inteligente, gestor, ele se coloca coloca um eterno aluno na grande escola da existência. Ele se coloca como explorador, um garimpeiro de ouro nos solos da sua mente e nos solos da mente das pessoas que amam, inclusive dos seus colaboradores. Segundo item de um eu gestor da mente humana. Um eu maduro, resiliente e gestor da mente humana, ele é alguém que segue metas claras. Não é um barco sem leme, não é um executivo que dirige de maneira anacrônica, débil, a empresa chamada mente humana. Quem tem um eu gestor da mente humana sabe que é vital ter metas, ter projetos e saber que todas as escolhas têm perdas. Se você faz parte daquele enorme grupo de pessoas que as escolhas só têm ganhos, muito provavelmente o teu eu não teve musculatura para dirigir o seu próprio script. Você deve saber que todas as escolhas têm perdas. Você deve perder o trivial para conquistar o essencial. Inclusive, se você quer grandes amizades, você deve perder a sua arrogância, deve aprender a construir pontes, aplaudir os seus amigos, deve aprender a ser solidário. Se você quer construir um romance notável com a sua esposa ou com seu marido, você deve ser um colecionador de elogios. Se for alguém fechado, rígido, enclausurado na sua própria mente, certamente você não será um garimpeiro de ouro. Você não vai aplaudir as pessoas. Você não tem metas na sua vida. Então, portanto, um eu que tem metas de conquistar aquilo que é mais relevante deve aprender a perder o irrelevante. Pense nisso. Terceiro item de um eu gestor da emoção humana, capaz de ter flexibilidade, corrigir rotas, sejam sociais, profissionais, afetivas. Você sabe corrigir rotas? Ou é uma pessoa engessada, que acredita que as verdades são rígidas? Grande parte dos seres humanos são mentes fechadas, enclausuradas, não se abrem para outras possibilidades, não tem autocrítica e quando está se movimentando nas relações sociais, profissionais ou afetivas, nunca olha para si e pergunta-se: como eu posso dar o melhor de mim para contribuir com os outros? Como eu posso libertar mais meu imaginário para que minha empresa seja mais rápida, inovadora? Como eu posso encantar mais as pessoas? É quase que inacreditável. O ser humano moderno tem um eu que não sabe corrigir rotas, um eu que se eterniza como Deus. E nós não precisamos de deuses humanos, precisamos de seres humanos que reconhecem as suas imperfeições e que sabe que convive com pessoas imperfeitas. Portanto, é um eu que exige menos, é um eu que cobra menos e que abraça mais. Porque toda pessoa que exige demais dos outros é um carrasco delas mesmas. Toda pessoa que cobra demais de si é um carrasco ou algoz da sua saúde emocional. Por favor, relaxe mais, brinque mais. A vida é bela e breve como gotas de orvalho, que por instantes aparece na mais insidiosa manhã e logo se dissipa aos primeiros raios solares do tempo. Hoje você pode ser um jovem adulto, amanhã você estará na terceira idade, logo você estará despedindo-se do teatro dessa vida. E que legado você tem deixado? Uma pessoa rígida, formal, que não sabe ser flexível, que não coleciona amigos, uma história que não coleciona elogios, que não impacta, que não brinca, uma pessoa que leva a vida a ferro e fogo? Sinceramente, milhões de pessoas vão fechar os olhos para essa vida. Elas se despedem na solidão de um túmulo, mas não deixam um impacto solene no coração emocional daqueles que ficam. Por quê? Porque foram rígidas, engessadas, foram deuses, não conseguiram extrair lágrimas saudavelmente de quem ama, não inspiravam, não emocionavam seus filhos, sua esposa, seu marido, os seus colegas de trabalho e amigos. Que tipo de legado você está deixando? Que tipo de eu dirige o seu próprio script? Cuidado, a maioria das pessoas não tem sabor, cores, não impactam, não emocionam, porque levantam da mesma maneira, enxergam a vida com o mesmo foco, reclamam sempre do mesmo jeito. São pessoas que não têm tempero. Você comeria a melhor comida sem nenhum tempero ou com gosto azedo ou cheirando mal? Saiba que você, como ser humano, é um nutriente emocional e intelectual para as pessoas que te rodeiam. Talvez muitos de nós não tenhamos sabor algum, ou seja, se estamos presentes ou não, não fazemos a diferença. Eu espero que nesse programa de gestão da emoção você desenvolva um eu tão maduro, tão resiliente, um eu gestor da sua emoção, que você deixe um legado solene, mesmo quando fechar os olhos para essa vida. Porque as pessoas podem e devem ter o melhor de si. Por favor, não escondas o seu ouro por detrás da sua rigidez, do seu endeusamento, da sua necessidade neurótica de estar sempre certo. Abrace mais, brinque mais, dance a valsa da vida com as duas pernas desengessadas. Seja o melhor herói para os seus filhos, apesar de você ser frágil. Seja um ser humano que inspire as pessoas que estão ao seu redor e não um ser humano que inibe todas elas. E o quarto fenômeno ou elemento vital de um eu maduro, gestor da própria mente, é alguém que reconhece as suas loucuras, é alguém que reconhece que é imperfeito, um ser humano marcadamente aprendiz e não marcadamente um mestre. Muitos intelectuais, quando questionado pelos seus alunos, eles se escandalizam, se fecham. Um aluno não pode apontar falhas de um mestre. Muitos pais, quando os seus filhos também apontam determinados comportamentos, eles se tornam rígidos, ficam perplexos, porque acham que a sua autoridade está sendo ameaçada. Muitos casais atritam um com o outro porque não conseguem receber a crítica saudável um do outro, não conseguem absorver o apontamento de determinadas características de personalidade que não são adequadas. Bom, sinceramente, se você quer ter um eu gestor da sua emoção, líder de si mesmo, você tem de reconhecer as suas próprias loucuras. Tem de reconhecer se você sofre por antecipação, se você rumina perdas, mágoas ou frustrações, como nós já comentamos. Tem de reconhecer se você é hipersensível, se pequenos problemas têm um impacto muito grande. E além disso, tem de reconhecer se você gravita na órbita do que os outros pensam e falam de si, se você tem ou não autonomia. Tem de reconhecer que você não pode ter um eu que protege-se contra as intempéries da vida do ponto de vista da análise crítica. Você tem de se proteger quando alguém te ofende, calunia, quando alguém te humilha, quando você passa por um fracasso, mas você não pode proteger os seus defeitos por não analisar criticamente as suas loucuras, a sua irritabilidade, o seu baixo limiar para frustração, onde pequenos problemas têm um impacto muito grande. Você não pode deixar de reconhecer a necessidade neurótica de estar sempre certo, porque isso são graves defeitos. E principalmente, você deve saber que o problema não é a doença de um doente. Às vezes, o grande problema não é se um ser humano tem uma depressão grave ou não, mas se o eu dele está disposto a reciclar a sua história. Portanto, o problema não é a doença do doente, mas o doente da doença, a atitude do eu, querendo ou não ser protagonista da sua própria história, querendo ou não ser um roteirista do seu próprio script. O problema não é a timidez de uma pessoa, se é grave ou não. O problema é se o eu do tímido está disposto a reciclar a sua insegurança, a aprender a se expor sem medo do que os outros pensem e falam de si. Caso contrário, se o eu não está disposto a reciclar a insegurança, a timidez e a preocupação excessiva com a opinião dos outros, este eu vai perpetuar as suas mazelas. Ou seja, o lixo mental não será reciclado como adubo. O problema não são as fobias que porventura nós tenhamos, a claustrofobia, medo de lugar fechado, a glossofobia, medo de falar em público, a tecnofobia, medo de falar novas línguas ou de aprender novas técnicas, por exemplo, no mundo digital. O problema é se o eu está disposto ou não a ser autor da própria história, disposto ou não a reciclar a insegurança, a criticar cada ideia perturbadora, a impugnar o fantasma do medo de falhar. Caso contrário, se há um defeito no piloto da aeronave mental, a aeronave vai continuar acidentando-se, a aeronave vai continuar tendo rotas anacrônicas. Portanto, reitero, o problema não é a doença do doente. A doença pode ser grave, mas se o doente da doença resolver ser protagonista todos os dias, aplicando ferramentas de gestão da emoção, ele tem grande chance de transformar a sua história triste, depressiva, pessimista, autopunitiva, numa história pouco a pouco mais relaxada, tranquila, serena, criativa e altruísta, inclusive auto-altruísta, ou seja, apaixonada por si. Por favor, os defeitos do eu, eles são graves se o eu não tem consciência que ele deve assumir o papel solene de diretor do próprio script, o papel solene de gestor da mente humana. Não pense que o processo é mágico. Você está num programa seríssimo de treinamento, o treinamento dos treinamentos, gestão da emoção. Por isso, todos os dias, trabalhe as ferramentas para que você, ao longo da sua história, construa tantas janelas lights que desenvolvam bairros, metaforicamente falando, na grande cidade da memória, para a expressividade de novas características de personalidade. Você deve saber que, assim como uma andorinha não faz verão, também uma janela light não muda características de personalidade doentias. Se você é impulsivo, impaciente, intolerante, de hoje em diante, se você gritar, seria a pessoa mais paciente da minha cidade, a pessoa mais autocontrolada entre meus amigos, lê do engano. Depois de 15 minutos, quando alguém te contraria, você vai voltar a encontrar janelas traumáticas que expressará características doentias da personalidade. Uma andorinha não faz verão. Um bando de andorinhas pode fazer um verão. Assim, um grupo de janelas light, todos os dias, você relaxando, você reciclando a sua intolerância, desenvolvendo empatia, se colocando no lugar do outro, você recaindo, tendo atitudes impulsivas, agressivas, desenvolvendo consciência crítica, mapeando os seus comportamentos inadequados, o biógrafo do cérebro vai construindo mais endereços, formando janelas light do córtex cerebral que se tornam plataformas. Assim você, pouco a pouco, expressará características nobres da personalidade. Esse assunto é tão sério, tão importante, que todos os psicólogos, todos os profissionais de saúde mental deveriam saber. Porque, reitero, uma janela isolada não muda a personalidade. Nós precisamos de um grupo de janelas light para expressar características nobilíssimas da personalidade. Por isso que muita gente desiste. Quase todos já tentaram mudar alguma característica doentia da sua personalidade, mas infelizmente eles chafurdam na lama do continuismo. Mas você está aqui no programa de gestão da emoção. Um outro elemento vital de um eu gestor da emoção é alguém que não desiste da vida, mesmo quando o mundo desaba sobre si. Lembre-se que eu falei que todos nós, no começo da nossa existência, fomos os maiores alpinistas da história, os maiores nadadores do mundo, fomos os maiores maratonistas. Quando? Quando éramos um espermatozoide vencedor, concorrendo com milhões de outros participantes, e assim fecundamos o óvulo e adquirimos o direito solene à vida. Por favor, quando você tinha apenas uma carga genética, você lutou, brigou, gritou, porque foi apaixonado pela vida. Agora que você tem o território da emoção, tem um intelecto complexo, tem recursos notáveis, o teu eu jamais deve desistir da vida. Se as pessoas cuspiram no teu rosto, o problema é delas. Se te caluniaram, te feriram, te humilharam, o lixo pertence ao outro. A tua emoção não compra aquilo que não te pertence. E nunca se esqueça, o lixo de fora só se aninha na mente humana se nós permitirmos. O eu tem de dar um aval solene para que esse lixo acabe se materializando como janelas traumáticas. Portanto, reitero, se você passar por fracassos, por perdas, frustrações, derrotas, traições, não compre aquilo que não te pertence. Nunca se esqueça que a emoção nunca vai passar de um bebê. Não é ela que amadurece. Quem amadurece a emoção é o eu que se torna gestor dela. E para se tornar gestor dela, você deve filtrar estímulos estressantes. Não deve ser ingênuo. Não deve fazer da própria emoção uma lata de lixo. Não compre aquilo que não te pertence. Bem-vindos ao programa de gestão da emoção que da musculatura para que o seu eu saia da plateia, entre no palco e comece a ser protagonistas todos os dias da sua história. Um outro elemento vital de um eu maduro, um eu que dirige o próprio script, que é gestor da emoção, é capaz de ser transparente. Muitas pessoas se escondem atrás dos seus títulos, do seu status social, da sua posição social. Eu já fiz gestão da emoção com celebridades, inclusive número um do mundo. E a primeira coisa que eu digo para celebridades que eu faço gestão da emoção é que elas têm uma desvantagem emocional enorme por estar expostas à mídia, por ter sucesso social. Mas como, Dr. Cury? Eu sou uma celebridade? Paparazzis me procuram? Os jornalistas estão sempre me clicando, querendo fazer entrevistas? Aí eu lhes digo, cuidado, os segredos da felicidade se encontram nas coisas simples e anônimas, naquilo que o dinheiro não pode comprar. O segredo da felicidade é fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Muitas celebridades, para manter o status quo do estágio em que se encontram, elas têm um desgaste cerebral enorme, dão respostas para tudo e para todos, estão preocupadas excessivamente com a opinião pública, mesmo que fujam dos paparazzis. Quem são as verdadeiras celebridades? Eu já lhes disse e reitero, não são os cantores, não são os escritores, atores, músicos, esportistas, são as pessoas que vocês amam. Aplaudam-nos mais, observam-nos mais e abracem mais. Diga o quanto que elas são importantes para você. Seus pais podem estar idosos, cabelos brancos, pele enrugada e desidratada. Diga para o seu pai ou para sua mãe, muito obrigado por você existir. Vocês fizeram toda a diferença na minha vida. Mesmo que eles não foram pais perfeitos, mas são os melhores pais do mundo, porque são seus pais. Mesmo que os seus filhos não sejam perfeitos, mas são os melhores filhos do mundo, porque são seus filhos. Eles são as suas celebridades. Então, se chega o presidente perto de você, se chega um cantor ou um esportista famoso, dê mais importância para os seus filhos. Há uma história real. Um filho de um médico pegou um cofrinho na frente do pai que estava vendo o seu celular entrando nas redes sociais. Ele começou a contar as moedas e o pai falou, meu filho, por que esse cofrinho nesse restaurante? E o filho começou a contar as moedas, contar e contar. E o pai ficou estressado. Mas para que tantas moedas sobre a mesa? E o filho, então, fez a pergunta fatal. Papai, quanto custa a sua consulta? Mas por que, meu filho? Porque eu juntei durante meses o valor da sua consulta. Porque eu gostaria que você desse atenção máxima para mim. Eu gostaria que eu tivesse você só para mim, que eu estivesse na sua presença como a pessoa mais importante do mundo. Esse pai começou a verter lágrimas. Muito provavelmente você está presente diante dos seus filhos, mas não está lá presente no coração deles. Muito provavelmente você está próximo, acessando o celular ou vendo um programa de televisão, mas não está sendo televisionado no território da emoção das suas crianças e adolescentes. Depois vocês reclamam, meu filho não me dá atenção. Claro, você treinou ele para isso. Agora que ele cresceu, você não é grande, não é um gigante lá dentro. Mas sempre é tempo de reorganizar o seu eu como gestor da emoção. Seja transparente, por favor, fale das suas lágrimas para o seu filho aprender a chorar as deles, porque cedo ou tarde eles a chorarão. Por favor, se você quer ser um pai brilhante, um executivo fascinante, um marido ou uma esposa que tem um amor sustentável e não um romance utópico que começa no auge e vai perdendo o oxigênio, fale dos dias mais tristes, das suas derrotas, para que quem você ama entenda que você é um ser humano, para que também ele ou ela possa checar as suas derrotas, os seus dramas e os seus fantasmas e entendam que você não é perfeito e ele ou ela também não é perfeito. Vocês são dois seres humanos que andam no traçado do tempo em busca do mais importante endereço, endereço dentro de si mesmo. Portanto, ser transparente, deixar de ser o herói que se esconde atrás da nossa autoridade, da nossa conta bancária, dos holofotes da mídia, é vital para que a vida ganhe estatura, ganhe poesia, Eu espero que você seja um poeta da vida. E um poeta da vida não é aquele que escreve poesias. Um poeta da vida é aquele que vive a vida com uma poesia. Eu espero que você não construa um grupo de estranhos na sua família, na sua empresa, nas suas relações sociais. Porque, sinceramente, as empresas quase todas estão doentes. As famílias quase todas são superficiais. Um grupo de estranhos próximo fisicamente, mas infinitamente distantes uns dos outros. Estão extremamente doentes. Mas gestão da emoção está aí para trabalhar o eu, para construir pontes e para corrigir rotas.
Conclusão. Como vimos, é surpreendente que nós não treinamos na educação clássica o nosso eu para pilotar a aeronave mental. É assombroso que na era digital, onde temos um computador nas mãos, só agora estamos dando a atenção para as habilidades do eu. É perturbador saber que cada vez mais conhecemos as entranhas do pequeno átomo e os segredos do imenso espaço, mas não estudamos como administrar nossa psique. Nossa mente tem sido terra de ninguém, desolada, frágil, onde os estímulos estressantes nos invadem com uma facilidade dramática. Precisamos, portanto, mudar o nosso tempo, da era da informação para a era do eu como gestor da emoção. Mas lembre-se que o coaching de gestão da emoção, embora profundo e impactante, não substitui o tratamento psicoterapêutico e psiquiátrico quando necessário. Aqui você está aprendendo ferramentas para desenvolver sua inteligência global, suas habilidades emocionais, sociais e profissionais, bem como as ferramentas de prevenção dos transtornos emocionais e de proteção da sua mente. Lembre-se o que foi dito, o grande problema não é a doença, mas o doente da doença, ou seja, o eu que não consegue assumir seus papéis vitais para ter minimamente domínio próprio, autocontrole, autonomia, liderança de si mesmo. Lembre-se ainda que este processo não é mágico, depende da formação de plataformas de janelas light no córtex cerebral. Recorde a metáfora, uma andorinha não faz verão, e sim um bando delas. Somente múltiplas janelas desenhadas em nossa memória podem patrocinar a expressividade de características nobres da personalidade. Serenidade, amabilidade, paciência, empatia, segurança, capacidade de pensar antes de agir, resiliência, ousadia, proatividade, bom humor, otimismo são metas a ser alcançadas por um eu determinado e disciplinado.